Uma semana de guerra na Ucrânia, investida militar russa, cerco às cidades-chave, sanções econômicas impostas ao invasor, protestos, movimentações nos órgãos multilaterais, reuniões para tentar um cessar-fogo, esforço por uma saída diplomática para um conflito que avança. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quarta-feira, 2 de março de 2022. O mundo vê a guerra na Ucrânia entrar em seu sétimo dia. Uma semana de conflito que envolve várias frentes. A frente militar, com a investida russa sobre o território ucraniano. A frente econômica, com as sanções impostas à Rússia. E a frente diplomática, que passa pela posição dos países no conflito e pelas tentativas de diálogo em busca de um cessar-fogo.
Na frente militar, a gente teve até aqui pelo menos três momentos. Primeiro, a expectativa de uma invasão russa à Ucrânia a partir do leste, na fronteira entre os dois países. Isso após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarar independentes duas regiões separatistas da região do Donbás. Isso aconteceu no dia 21 de fevereiro. Aí veio o segundo momento, que é a invasão em si, iniciada em 24 de fevereiro.
Foi uma invasão que teve mobilizações por terra, água e ar, com bombardeios e avanços pelo território ucraniano que foram além da região leste do Donbás. O governo da Ucrânia falou numa invasão total, e o presidente do país, Volodymyr Zelensky, disse que estava com a cabeça a prêmio, que era o alvo número um do Putin. Os militares russos se aproximaram de Kiev, capital da Ucrânia.
E aí a gente chega ao terceiro momento, que é o momento atual. É difícil mensurar quais eram as intenções estratégicas do Putin quanto ao tempo que duraria a invasão e a uma possível rendição da Ucrânia. Mas agora começa a ficar desenhado que a invasão total temida pelo governo ucraniano pode se alongar, não acabar em poucos dias como seria esperado dado o enorme poderio militar russo. Analistas de política internacional de países do Ocidente falaram num erro do presidente russo. No começo da semana, a revista britânica The Economist publicou um artigo em que dizia que a invasão não saiu como planejado. A revista disse que a ameaça nuclear feita por Putin nos primeiros dias da guerra era prova do quão ia mal a invasão.
Um texto publicado pela agência Reuters nesta quarta-feira afirma que a inteligência dos Estados Unidos havia previsto um ataque devastador da Força Aérea Russa, por exemplo. Mas os primeiros dias da ação militar, destacou a Reuters, não deram conta dessa expectativa. A agência cita um alto funcionário de defesa dos Estados Unidos que disse que os russos não estão necessariamente dispostos a correr grandes riscos com seus próprios aviões e pilotos.
Além do domínio de setores ao leste, que já estavam nas mãos de separatistas alinhados à Rússia antes mesmo da invasão, os mapas de guerra disponíveis na manhã dessa quarta-feira mostravam as tropas terrestres ocupando trechos do norte e do nordeste da Ucrânia, além de partes da região sul, que fica na fronteira com a Crimeia, que já havia sido anexada pela Rússia de Putin ainda em 2014.
O Ministério de Defesa da Rússia anunciou ter tomado, por exemplo, o controle de Kherson, no sul da Ucrânia. Com 250 mil habitantes, a cidade é um centro portuário na região do Mar Negro e seria aí a maior conquista militar russa desde o início da invasão em 24 de fevereiro. Mas os ucranianos negam que a cidade já esteja totalmente sob controle russo.
Mais ao nordeste, em Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana e uma das mais afetadas desde o início da invasão, a prefeitura foi bombardeada, com mortes de civis. Rumo a Kiev, há um comboio russo de 60 quilômetros de extensão. Mas é um comboio que segue lentamente na direção da capital do país, uma cidade que fica mais ao norte. O quadro, no início da noite de quarta-feira, era de indefinição.
A Ucrânia não faz parte da OTAN, Tratado Militar de Potências do Ocidente. Já demonstrou seu desejo de fazer parte desse tratado, algo que é usado pelo Putin, inclusive, para justificar a invasão. O governo russo se diz cercado por países que antes estavam na sua esfera de influência geopolítica e que acabaram aderindo à OTAN após o colapso da União Soviética. Pelo fato da Ucrânia não fazer parte do tratado, não existe uma reação automática militar à invasão por parte das potências do Ocidente. Isso quer dizer o seguinte: a OTAN só entra na guerra se um dos seus países for atacado, o que não é o caso da Ucrânia. Mas teve aí alguma movimentação. Após os apelos do presidente ucraniano, alguns países começaram a enviar armas para que sejam usadas contra os russos. Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Holanda, entre outros, estão enviando armas e munições, principalmente armas antitanque. E tem também países como os Estados Unidos, que mesmo antes da invasão já enviavam recursos e armas para a Ucrânia e agora intensificaram esse movimento.
A invasão russa da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro, foi seguida de uma série de sanções econômicas impostas ao país de Putin. Tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia vêm renovando constantemente esses pacotes de sanções. O presidente americano Joe Biden disse nessa terça-feira que Putin está mais isolado do que nunca. Isso durante seu discurso do Estado da União, feito anualmente pelo chefe do Executivo ao Congresso americano.
Sanções econômicas são medidas tomadas por governos ou blocos multilaterais contra determinados países ou até empresas e indivíduos. A ideia, no geral, é criar uma retaliação por alguma ação tomada ou tentar impedir que uma política específica seja posta em prática. As sanções podem acontecer de diferentes maneiras. Elas podem ocorrer, por exemplo, na forma de proibições de comercialização com firmas de um país. Esse é o caso, por exemplo, do embargo que os Estados Unidos impõem a Cuba, que vale desde o início dos anos 60.
É possível tanto proibir quanto restringir negócios com alguns setores ou empresas. Também é possível mirar empresas de indivíduos específicos. Os países também podem congelar contas bancárias ou limitar a circulação de imigrantes, aviões e navios entre duas nações ou blocos. Várias dessas medidas foram tomadas contra a Rússia.
No sábado, as reservas internacionais russas foram congeladas por Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e Canadá. Segundo o jornal britânico Financial Times, quase metade das reservas internacionais da Rússia estão bloqueadas. As operações dos bancos russos foram limitadas em vários países. Alguns desses bancos foram removidos do SWIFT, um sistema que facilita pagamentos e transferências entre bancos de diferentes nações.
Existe também veto à importação de produtos russos. Mas setores importantes, como os de gás e petróleo, além de trigo, milho e fertilizantes, foram oficialmente poupados pelos governos. Só que isso não impediu que empresas parassem de negociá-los com a Rússia. Esse boicote por iniciativa própria tem a ver com o medo de futuras sanções e com os riscos de logística em meio à guerra.
As sanções derrubaram o rublo, a moeda russa. E enquanto isso, o governo Putin vem usando o que tem em mãos para reduzir todos esses impactos. O Banco Central da Rússia elevou a taxa básica de juros e começou a comprar ouro. O governo também restringiu a transferência de dinheiro dos russos para o exterior, tomou medidas para evitar a venda de ativos de quem investe dentro do país e restringiu vendas de ações na bolsa para evitar a fuga de fundos.
Então, o tipo de sanções que estão sendo impostas são devastadoras para a economia russa. É bem verdade que a Rússia, de certa forma, vinha se preparando para isso desde 2014, mas mesmo assim vão ter custos significativos para a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, vão ter custos, elas só vão funcionar se elas também doerem, digamos assim, no resto do mundo, particularmente na Europa.
Esse que você ouviu foi o Carlos Braga, ex-diretor do Banco Mundial, numa entrevista dada ao canal CNN Brasil. E ele chama atenção aí para algo importante. As sanções não doem apenas na Rússia. Elas impactam o mundo, especialmente os países da Europa. Por isso, uma saída diplomática para a crise do leste europeu é tão urgente, tanto para a frente militar, que traz perdas de vidas de civis, quanto para a frente econômica.
A Assembleia Geral das Nações Unidas, um dos principais palcos diplomáticos do mundo, aprovou nessa quarta-feira uma resolução que condena a invasão da Ucrânia pela Rússia. Foram 141 votos a favor da condenação, incluindo aí o voto do Brasil. Foram 35 abstenções, incluindo aí a China, a Índia e a África do Sul. E foram 5 votos contrários à condenação da invasão. Quem ficou oficialmente ao lado do Putin foram Belarus, que é usada estrategicamente pelos russos porque fica ao norte da Ucrânia, além de Coreia do Norte, Eritreia, Síria e a própria Rússia do Putin.
Mas essa condenação é mais simbólica, porque o órgão da ONU que de fato tem poder é o Conselho de Segurança. Só esse conselho pode impor medidas, como o envio de tropas para uma missão de paz, por exemplo. O Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 países. Entre esses países tem membros rotativos, atualmente o Brasil está entre esses membros, e tem 5 cadeiras fixas.
As cadeiras fixas são dos Estados Unidos, da China, da França, do Reino Unido e da Rússia. Cada um desses membros tem direito a veto. Ou seja, se um desses 5 não concordar com uma resolução, ela não passa. Dias antes da reunião da Assembleia Geral nesta quarta, por exemplo, o Conselho de Segurança pôs em votação resoluções sobre a guerra da Ucrânia e a Rússia vetou qualquer condenação contra a invasão que ela mesma promoveu.
Além das instâncias multilaterais, como a ONU, existe também uma tentativa de entendimento direto entre a Ucrânia e a Rússia. Na segunda-feira, os dois países fizeram uma primeira rodada de conversa. Após cerca de 6 horas, não teve acordo para um cessar-fogo.
As negociações aconteceram na fronteira entre a Ucrânia e Belarus. Na quinta-feira, Ucrânia e Rússia devem começar uma nova rodada de conversas. E é a partir delas, das conversas, que vai ser possível parar os tanques.
A imprensa vem publicando fotos de satélite já faz uns dias do grande comboio russo que a gente citou antes no programa. É um comboio que se dirige a Kiev, mas nunca chega. O repórter especial João Paulo Charlot falou com um especialista em guerra para entender quais as variáveis envolvidas num deslocamento tão grande como esse.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Com uma semana de invasão russa à Ucrânia, o que todo mundo se pergunta é por que uma ofensiva militar que começou de forma tão rápida acabou perdendo velocidade com o passar dos dias. Ninguém tem dúvida da superioridade da Rússia, a segunda maior potência militar do mundo, sobre a Ucrânia. Os russos têm maior número de tanques, de mísseis, de foguetes, aviões e navios, mas mesmo assim a guerra se arrasta enquanto a resistência ucraniana parece crescer em número e em admiração no Ocidente. Eu conversei hoje de manhã com o coronel Cândido Cristino Luquez Marques Filho, que é instrutor na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro. Não é que ele conheça a Ucrânia ou os planos da Rússia. A questão é que existe algo chamado ciência militar, que diz respeito a um conjunto de conhecimentos que são estudados nas academias militares do mundo inteiro, incluindo o Brasil. E eu perguntei ao coronel brasileiro como ele vê o ritmo do avanço das tropas russas. Vou citar uma resposta muito simples e elucidativa que ele me deu. Não dá para avaliar o sucesso ou o fracasso de uma missão sobre a qual ninguém sabe qual é o objetivo. Nós não sabemos se o presidente Vladimir Putin pretende assumir o controle da Ucrânia, se pretende seguir atacando os países vizinhos ou se queria apenas lançar uma ameaça crível para forçar negociações. Então é complicado dizer se a guerra está indo bem ou mal para a Rússia, se está avançando rápido ou devagar. Claro, há notícias de quase 500 militares russos mortos, tanques destruídos e outras perdas. Mas é difícil precisar qual a escala que isso tem num universo de mais de 100 mil militares que estão engajados nessa ação. As perdas russas talvez sejam mais duras na economia, na política e na diplomacia do que na artilharia, na cavalaria e na infantaria, que à medida que o tempo passa, parece intensificar cada vez mais suas ações, sobretudo em áreas densamente povoadas por civis.
O calendário diz que a gente está na quarta-feira de cinzas. A redatora Mariana Vick está escrevendo sobre o assunto. Mariana, teve carnaval no Brasil em 2022?
Olha, teve sim. Mesmo com as proibições dos blocos de rua nesse carnaval, cidades como São Paulo e Rio registraram desfiles e concentração de pessoas nos seus principais bairros. Blocos surpresa para driblar a fiscalização já haviam aparecido ao longo de fevereiro e voltaram agora nesse feriado, mesmo sendo considerados clandestinos. Isso sem contar os bailes, shows e festas particulares que foram permitidos nesse carnaval e reuniram milhares de pessoas. Em Salvador, o baile Barra Ondina reuniu cerca de 1.500 convidados. No Espaço das Américas, em São Paulo, uma festa registrou 7 mil. Vários desses eventos privados no país ocorreram em locais fechados e cobraram entrada, às vezes a valores muito altos. A permissão desse tipo de festa, enquanto os blocos de rua forem, em teoria, proibidos, despertou críticas nesse último mês sobre o que seria a privatização do carnaval.
E Mariana, como esse cenário pode impactar a pandemia de Covid-19?
Por enquanto, não parece existir um consenso sobre isso. Parte dos pesquisadores estão preocupados com o possível aumento da circulação de pessoas nesse feriado, porque isso também aumentaria sua exposição ao coronavírus e poderia levar a um novo aumento de casos de Covid. Ao mesmo tempo, outros dizem que a explosão de infecções causada pela variante Ômicron em janeiro pode ter esgotado o número de brasileiros suscetíveis à infecção, já que é muito difícil que uma pessoa se reinfecte num período tão curto. O que parece mais certo é que, caso haja um novo repique de casos de Covid, ele não deve ser tão intenso quanto os que a gente viu em outras ondas da pandemia, já que, além de a gente ter tido muitos infectados no início desse ano, a vacinação está mais avançada agora do que antes. Os resultados do carnaval devem ser sentidos nas próximas semanas. Essas análises não trabalham com a possibilidade de que uma nova variante do coronavírus apareça nesse tempo.
Esse texto da Mariana você vai poder ler em nexojornal.com.br.
De uma semana de guerra na Ucrânia, passando pelo grande comboio russo e fechando com os efeitos do carnaval de 2022, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de João Paulo Charlot e Mariana Vick, edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã a gente volta, até!